No nosso programa nesse final de semana, a participação do engenheiro Felipe Unhoff. E com o Felipe a gente faz um compilado da atual safra, né? Estamos com muitas áreas, muitas mesmo, e a conversa com produtores durante a semana que estão se surpreendendo, né, com números, regiões em que a gente tinha, por exemplo, esse lado aí da Júlio Cardoso, umas regiões em que os níveis de produtividade eram menores, esse ano estão aumentando, né? E que bom, é isso que a gente propõe sempre no rádio com, através da pesquisa, né, Felipe? Você é um engenheiro que trabalha muito a pesquisa e que difunde a tecnologia para que o produtor consiga ter o aumento de resultado. Tudo bem?
Bom dia, Thiago, bom dia aos ouvintes. Realmente, ó, um ano que os diversos aspectos que foram abordados, né, as tecnologias que o produtor empregou, está retornando para o produtor, né? Realmente, aquele investimento em fungicida que a gente tanto comentou já no programa, né, Thiago?
Sim.
Realmente a gente falou, investe em fungicida que vai funcionar, é um ano de ferrugem forte. Uhum. A gente tem visto esse cenário, né? Quem programou boas aplicações com bons produtos, teve um ótimo retorno, né, e está produzindo muito bem. A gente vê produtividades excelentes nesse ano, né? Lavouras de 80 sacos, 90 sacos. E uma porcentagem menor, mas existente, né?
Sim.
De lavouras aí com 40, 45, né, 50 sacos, mostrando aí a força que a ferrugem tem e o potencial de causar prejuízo ao produtor, né? Então, esse é um aspecto muito relevante. E como tu comentou dos ensaios, a gente teve na parte da pesquisa aí muita diferença. A gente tá no momento de colher os resultados agora, né?
Uhum.
Mas a gente teve duas semanas muito intensas de treinamento na nossa área de pesquisa para revendas, para produtores rurais, para os nossos clientes, né? Em parceria aí com as multinacionais e revendas, onde ficou evidente, né? Na área experimental é fácil de você perceber porque uma parcela está do lado da outra com diferentes manejos, uhum, né? Então a nossa área tinha mais de 2.000 parcelas, né? Então isso traz um cenário muito claro para o produtor da intensidade da ferrugem e dos pontos, né, que realmente complicam aí para no momento em que você compõe um manejo mais fraco ou não, né, no momento em que você tem daqui um pouco a falsa economia, né? Ou seja, eu não quero aplicar para mim tentar tirar uma aplicação esse ano. Pode ter trazido bastante problemas aí para o produtor.
Uhum. As perdas por ferrugem, você tem uma estimativa? Podem chegar a quanto? O produtor poderia ter colhido, de certa forma, quanto mais? Como é que a gente pode quantificar isso, Felipe?
Isso é bem variável, né, Thiago? De acordo com o cultivar, com a região, na época, sim, de semeadura, enfim. Mas, tranquilamente, assim, ó, alguns resultados que nós já colhemos, que compilamos um resultado por enquanto, que tem essa diferença, numa cultivar mais precoce, a perda foi um pouco menor, mas chegou a 15 sacos.
Uhum.
Né? Então, é bastante, né?
É bastante.
Principalmente por ser tratado uma cultivar precoce. A expectativa é que nas cultivares mais tardias um pouco e com essa diferença, essa perda de produtividade seja maior. O produtor mesmo que está colhendo, né, Thiago, ele nota isso, né? Uhum. Lavouras onde a gente teve, por exemplo, conversávamos hoje de manhã, eu e um produtor aqui, aplicações que você, em consequência de um atraso, por exemplo, ou de um ponto onde talvez o produtor não acertou exatamente o produto, você já colheu menos, né? 5 uhum. sacos, 6 sacos, 7 sacos a menos, né? Dentro de um manejo bem feito.
Uhum.
E aí, então, é muito importante a gente olhar esse cenário, né, Thiago? A gente observou muito lá nos nossos treinamentos que o início da aplicação foi determinante, né? Se eu comecei tarde, mesmo usando bons produtos com alta tecnologia, eu não consegui mais ter um resultado do que quando eu comecei cedo com os mesmos produtos.
Uhum.
Então, para esse ano, esse foi um recado. Começar cedo foi determinante. Por quê? Sempre que a gente tem o desenvolvimento da doença, ele desenvolve linear, né? A partir, sim, do momento em que você não tem controle. Então, os controles vão surgir nesse momento justamente para essa ideia, para que você tenha uma subida, vamos dizer assim, da severidade da doença na lavoura menor, né? Sim. Então ela não fica tão inclinada à curva, né? Pensando num gráfico, né?
Sim.
Então você sempre diminui essa progressão de doença. E quando você tem uma aplicação que falhou, né, essa progressão de doença ela acaba sendo maior. Então, nesses aspectos, acaba sendo muito importante, porque nesse ano foi determinante. Né? Nem tanto, né, Thiago, a questão de produtos, mas como a questão de como usar os produtos. Né? A recomendação, o conhecimento que o produtor aplicou por hectare nesse ano foi muito determinante para que ele conseguisse ter sucesso ou não. Né? Então, olhando para esse cenário, a gente tem expectativas aí de que, por exemplo, as testemunhas vão, no mínimo, 20, 25 sacos a menos do que vai produzir um bom manejo, vamos dizer assim, né?
Uhum.
Então, isso acaba sendo bem, bem determinante. E dentro desses manejos, né, dentro de bons manejos, a gente vai ter variações aí de 4, 5 sacos por um critério de mesmo custo, mas colocando em momentos diferentes, por exemplo, você vai ter 4, 5 sacos diferentes. E lembrando, né? Talvez esses 4, 5 sacos não pagam o custo total, mas quase paga todo o custo fornecido. Então, a diferença de produtividade entre você usar o mesmo custo, por exemplo, num ensaio que a gente tinha lá, momento de início de controle. A gente usou os mesmos fungicidas para toda a situação. Então, o custo foi igual. Mas quando a gente começou antes, foi melhor do que quando começou depois.
Uhum.
Então, talvez essa pequena manobra que o produtor pode fazer, que não custa nada para ele, vai trazer mais resultado. Então, a gente explorou muito isso na nossa pesquisa esse ano, Thiago, justamente para trazer clareza para o produtor. É a analogia que eu sempre falei e comento nos treinamentos, né? É um cobertor curto, né?
Uhum.
Eu tapo os pés, eu tapo a cabeça, né? Então, a gente vê que fazendo uma base bem feita, a gente tem melhor resultado.
Perfeito. Produtor, então, você estima que a nossa colheita aqui ande lá pelos 30, 40% já ou não?
Eu acredito que sim, né, Thiago? Acredito que sim. A nível de estado do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, está mais ou menos parecido com isso também.
É, 20 e poucos em matéria
de... Não chega a 30,
não chega,
né?
A 30.
Eu acredito que aqui para nós devemos estar mais para o lado de 40,
uhum,
aqui na nossa região. E a safra se desenvolvendo bem, né?
Uhum.
Uma boa colheita. A gente espera aí que as previsões colaborem, né?
Com certeza.
Que a gente consiga desenvolver bem a colheita. E um ponto importante na colheita, e aí retomando a questão dos fungicidas mesmo, né, Thiago? É que o próprio produtor está vendo isso. A gente está sempre em contato com o produtor, né? E o que ele nos fala? Quando eu colhi aquela lavoura lá que a ferrugem apertou um pouquinho mais, eu já vi que a carga do caminhão era, pesava menos.
Era menos.
Né? Então, o impacto é direto no peso de grão, né?
Uhum.
Então, justamente. O número de vagens, a planta é bonita, né? Muitas vezes a estrutura de planta e número de vagens existe, mas aonde a ferrugem vai ter a grande perda de produtividade é no peso de grão.
Uhum.
E isso fica muito nítido, né?
Pois é.
Nós tivemos um cliente que acabou tendo uma área que tinha que passar uma pontezinha dentro da área total. E com aquela chuvarada no início, arrancou ponte, ele não conseguiu entrar mais nesse pedaço de área. Era um pedacinho pequeno, era 2 hectares, então acabou ficando. Agora, a quantidade de sacos que deu nesse pedaço no caminhão foi muito menor do que no restante, né? Então ficou muito claro isso, né? Esse cenário o produtor mesmo vê, né?
Com certeza. O que fazer a partir de agora? O produtor, pensando na safra, no planejamento para o inverno, o produtor já está pensando nisso, já está posicionando trigo, outras alternativas que se tem, você vê outras culturas que vão entrar esse ano até para rotação, enfim?
Nós estamos entrando, Thiago, no momento crucial da próxima safra.
Uhum.
O que nós vamos fazer a partir de agora? Estamos colhendo soja ou já colhemos? Né? Então nós vamos ter, para quem vai plantar trigo, nós vamos ter um período aí de praticamente, né, 70 dias, 80 dias até plantar.
Uhum.
Né? Então, pessoal, primeiro ponto, nesse momento é uma ótima oportunidade para estar colocando cobertura, para estar ciclando nutrientes, para estar estruturando melhor a sua área. O segundo ponto é que, imagina, 80 dias produzindo semente de plantas daninhas, que a gente viu nesse ano, muito difícil manejar caruru, muito difícil manejar pé de galinha, né? E, enfim, todas as outras plantas que podem estar se desenvolvendo ali, aumentando o banco de sementes do solo, né? Então esse é um ponto. Agora, para quem for para lavouras comerciais, né, realmente o pessoal do trigo já está se organizando, né? Esse ano aumenta bastante canola.
É.
Né? Pelo menos aqui para nós, né? A gente vê que a cooperativa tem fomentado, outras empresas têm fomentado o aumento de canola na região.
Uhum.
Então, a gente vai ver bastante canola, né, nas lavouras. E acho que é uma nova oportunidade para o produtor também, né? Estamos num momento um pouco mais desafiador do ponto de vista de rentabilidade geral das lavouras, né, Thiago?
Sim.
O preço de soja um pouco mais baixo, da mesma forma o preço do trigo também. Então, o produtor, nesse ano, Thiago, vai ter que estar muito alinhado, né, com um bom conhecimento aplicado por hectare.
Uhum.
Né? Essa vai ser a diferença para o próximo ano. A gente vai ter que ser mais eficiente. Por quê? Porque nós estamos com um custo relativamente que não baixou tanto. Né? Ele está melhor, mas não é um custo compatível com o nível de preço que nós temos dos insumos hoje. Ele uhum. Do grão, eu quero dizer, né?
Sim.
Então, por exemplo, pega a soja, pega o preço do trigo, pega o preço do milho, e você vai comparar um pouco o preço dos insumos,
uhum.
né? Ele está um pouco descolado, né? Os insumos estão num patamar acima. Então o produtor ele vai necessariamente ter que ser mais eficiente na lavoura. E como uhum. é que você é mais eficiente na lavoura? Você tem que ter mais conhecimento aplicado.
A canola ela tem uma questão de valorização a mais em relação a... Porque ele é cerca de 90, 95% do preço da soja. Né?
Exato.
Essa é a precificação, né?
É.
Então isso acaba sendo mais atrativo. E tem produzido mais... nos últimos anos, né, a gente sabe que algumas variedades novas estão por aí e produtores tradicionais de canola da região conseguiram aumentar muito a produtividade, chegando até, ultrapassando 50 sacas por hectare, né.
Teve anos muito bons de canola, né. Realmente, a gente espera que a produtividade ela aconteça, né. Claro, a cultura da canola é uma cultura um pouco diferente do que o produtor está acostumado a uhum. produzir. Então nós temos outras demandas, né, Thiago?
Sim.
O ponto extremamente sensível da canola é plantio e colheita. Então o produtor tem que estar muito atento nesse momento, principalmente plantio, né, pessoal? Imagina, você vai 2,5 kg, 3 kg de semente por hectare.
Uhum. E a semente dela é muito pequena, né?
Então a regulagem precisa ser muito precisa. Como uhum. a semente é muito pequena, a plantabilidade tem que ser muito boa, porque senão você vai ter problemas. Então... o plantio é um momento de muito critério. E a colheita, obviamente, também, porque como ela tem a tendência de abrir as sílicoas, né?
Uhum.
Então, muita chuva, né? A não regulagem correta da máquina, enfim, pode acarretar uma dificuldade aí. Uhum. Então, esses são os dois pontos mais sensíveis aí da canola, né?
Para o controle de ervas daninhas, agora também é o momento, né?
Exato, olhar, né, Thiago? Pós-colheita.
Agricultores, né, de precisão também é um momento agora, né?
Eu acho que esse é um momento fantástico. Eu gosto muito dessa época, né? Porque é um momento de você criar a nova possibilidade de produzir. Lembrando, nós temos uma tendência de laninha para o ano que vem.
Uhum.
Então, a gente tem dificuldade de sementes de plano de cobertura hoje no mercado, em função da safra do ano passado. Então, nós precisamos olhar para esse cenário e pensar que eu preciso construir o meu potencial produtivo futuro. Eu vou ter que criar isso mais para frente.
Uhum.
E se eu não começar agora, né, nesse momento, nessa tanto com a cultura comercial, quanto com a planta de cobertura, quanto com a agricultura de precisão, uhum. né, quanta informação, né, Thiago, a gente obteve lá na Expo Direto, né?
Uhum.
Realidade dos nossos solos, faltando muito calcário, pessoal, muito calcário, 70% das nossas áreas está faltando calcário.
Como é que está a movimentação para calagem aí dos produtores na região?
Está grande, está.
Está grande?
A gente teve na nossa área experimental, até podemos mostrar no programa aqui um dia, Thiago.
Vamos, semana que vem nós temos que ir lá, né?
Nós temos uma trincheira de solo onde a gente abordou muito isso, em todos os nossos treinamentos, né? Como construir, né? O potencial produtivo e como produzir mais mesmo com estiagens, né?
Uhum.
Então, esse foi um momento aí que a gente usou, né, de várias táticas, de tudo que a gente tem feito como pesquisa, de tudo que a gente tem trabalhado como assistência, como consultoria uhum. para o produtor, né? Porque a gente tem olhado muito essa linha, né? Então, esse é um aspecto bem importante, porque nós temos que olhar para isso. Formação do perfil de solo, a gente aumentar a calagem, a gente aprofundar a raiz... É sempre muito importante. E, assim, o que se observa, né? Os maiores produtores de grão também são os maiores produtores de raiz.
Uhum.
Então, esse é um ponto importante. Por que isso? Porque é a base, é por onde a planta bebe nutrientes uhum. todo dia.
Claro.
Então, você ter uma raiz, um perfil de solo, tudo, é nesse momento que a gente constrói isso. Como? Com amostragem de solo, com calagem, com agricultura de precisão, com plano de cobertura, com descompactação. Então, tudo isso são pontos que nós vamos trabalhar a partir de agora. Colhemos a soja, bom, o que vamos fazer?
Uhum.
Né? E lembrando, né? Tudo que nós fizer pós-colheita da soja até o plantio da soja novamente, é somente nesse período que nós conseguimos aumentar o nosso teto de produtividade. Depois que a soja nasceu, nós vamos manter o que nós construímos. Então, esse é o momento, pessoal. Uhum. Esse é o momento de nós fazer, de nós elevar a nossa produtividade.
Felipe, para a gente encerrar, você ouviu comentário de produtores que tiveram problemas de produtividade em função da semente salva? Da semente que ele guardou do ano passado e em função até de que o ano passado foi um ano de estresse hídrico, né? Ou bom, ainda não? O produtor isso, não prestou atenção nesse ponto.
Isso eu acho que é um fator bem relevante, né, Thiago, a ser observado, porque a semente, e um dos aspectos de elevar a produtividade é esse, né?
Sim.
Então, o produtor tem que ter consciência de que tem que ter condição de ter semente salva, né? Condição de armazenagem, ou seja, um galpão tem que ser alto, ele não pode esquentar muito, não pode ter umidade. Uhum. Né? E lembrando também, né, pessoal, que a semente se faz na lavoura. Então, eu preparei o meu talhão para fazer uma semente ou eu só colhi? Né?
Uhum.
Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E, obviamente, né, Thiago, que para você usar, né, durante muito tempo, a gente foi monitorando isso com clientes que têm lavoura salva, teve muita soja que teve que ser descartada. Agora, talvez quem teve problema não tenha um acompanhamento, pelo menos ideal, não faz um teste de germinação, não faz um teste de vigor, acabou plantando plantando muito grão, que a gente diz, né? Ou seja, se você tem 60% de germinação, 40% é só grão, não é semente.
Uhum.
Né? Então, esses são os aspectos importantes, a gente tem que profissionalizar isso, Thiago.
Né?
Tem que profissionalizar dos dois lados. Tanto o produtor que salva tem que ser profissional, e como também o outro lado da cadeia. Né? Os sementeiros hoje estão prestando um serviço muito bom, né? Então realmente o produtor tem que pensar, porque qual é o custo de você semear aí 20, 30% de semente morta, de grão? Qual é o custo que você tem para tratar essa semente com 30% de grão morto já?
Uhum.
Fazendo uma analogia com, talvez com uma vaca. Ninguém vai tratar 30% da vaca morta.
Pois é.
Né? Então, são esses aspectos que a gente tem que olhar para esse cenário.
Uhum.
Então, o produtor tem que ter certeza do que tem lá, tanto do lado da semente salva, quanto também do lado da semente que ele está comprando. Nós temos que ter segurança. Né?
Uhum.
Então, realmente, a gente viu muito problema por aí, mas esse problema estava muito concentrado em realmente em pouco monitoramento, né, Tiago?
Perfeito. Felipe, muito obrigado pela sua participação. Semana que vem vamos lá no talhão olhar o seu trabalho de pesquisa e compartilhar com o nosso amigo produtor, viu?
Aguardamos vocês na área experimental.
Este é o nosso trabalho de reportagem na manhã deste sábado.